Seja bem-vindo ao Grupo Marcos. Obrigado por seu interesse. Você está no curso A Imagem da Luz, a presença do Cristo nas três revelações. Para ter acesso gratuito a todo o material do curso e a outros estudos, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Encontro de revisão número 19, capítulo 8, intitulado Eu venho, teu Salvador, sou teu Salvador e teu Juiz. Bem, no último encontro a gente começou, né? Acho que alguém lembra, né? A gente começou a trabalhar a ideia dessa mensagem, né? Só relembrando rapidamente, é uma mensagem assinada por Jesus de Nazaré e reconhecida por Kardec como sendo de Jesus de Nazaré. Por que é que eu insisto nisso? Porque a gente, às vezes, no movimento espírita, tem um pessoal criativo que gosta de reinterpretar o óbvio, né? Aí chega e diz, ah, essa mensagem é de Jesus, mas talvez não seja, não sei o quê. Eu digo, não, sabe, calma. O Espírito assina Jesus e Kardec acredita que é Jesus. Se você discorda, você pode. Tem problema nenhum. Kardec não vai ficar preocupado. Mas a gente tem que ser honesto que a opinião de Kardec é que é de Jesus. Então, é isso que eu acho que às vezes a gente confunde, né? Uma coisa é você ter pensamento crítico, outra coisa é você discordar. Kardec não tem problema nenhum com quem discorda dele. Outra coisa é você querer distorcer o óbvio. Então, sabe, vamos com calma. É assinada por Jesus, Kardec diz que acredita que é Jesus. Ah, mas não é. Então, se eu tiver informação melhor que Kardec, eu não posso fazer nada. Eu não tenho, eu fico com Kardec. Principalmente por quê? Porque a mensagem tem um conteúdo extraordinário. Então, para mim não faz sentido um espírito evoluído, extremamente inteligente, extremamente capaz, elaborar uma mensagem dessa, passar pelo médium e na hora de assinar ele fazer de conta que é Jesus. Quer dizer, sabe, fica um negócio meio maluco. Né? Fica um negócio meio maluco, mas cada um vai com as suas teorias. Ok. É uma mensagem tão rica que a gente teve que pegar os últimos três capítulos do livro para cada capítulo comentar uma linha dessa mensagem. Né? Então, o capítulo 8 é a primeira frase, o capítulo 9 é a segunda frase, o capítulo 10 é a terceira frase. Então, nós não exploramos a mensagem como um todo, que fique claro, e sequer exploramos de forma aprofundada cada uma dessas orações que a gente separou. Então, só para registrar. Como a gente sabe, encerrando o livro 1, a gente vai para o livro 2, né? Início do próximo ano, e em seguida a gente retoma os temas do livro 1. Só que a gente já não vai pegar esse texto, a gente vai pegar esses textos, esses temas, já bem mais aprofundados. Então, tudo que a gente está estudando aqui é também uma introdução para quando a gente for retornar a esse tema. Então, por isso que eu estou sempre alertando, a gente não está esgotando o assunto, a gente está apresentando. No fundo, cada capítulo desse nosso livro 1 nada mais é do que uma introdução. Nós estamos fazendo uma apresentação geral do tema, para depois a gente poder, de fato, estudar e aprofundar e ir para os detalhes. Ok. Então, como é que começa a mensagem? Eu venho, sou o teu Salvador e o teu Juiz. Eu venho, como no passado, entre os filhos perdidos de Israel. Eu venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Aí você pergunta, quem é esse eu? Quem é que pode chegar e dizer que é o Salvador e o Juiz? Quem é que pode chegar e dizer que esteve entre os filhos perdidos de Israel? E quem é, acima de tudo, que pode dizer que traz a verdade? Porque é o seguinte, Ou é um espírito mentiroso, ou é o Cristo. Né? Porque para você ter essa autoridade e se colocar dessa forma, não é qualquer um. Não é nenhum espírito superior. É o que está muito além. Porque existem coisas que, quando a pessoa diz, ou ela está numa condição realmente muito diferenciada, ou ela está mentindo. Né? Ok. Jesus se identifica aqui como Salvador. Né? Aí a famosa pergunta: qual a relação disso com o Novo Testamento? E aí a gente vai ver no Novo Testamento, em vários evangelhos, mas vamos pegar aqui o de João, que ele vai dizer o seguinte: agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo, referindo-se a Jesus. Depois, eu não estou seguindo a sequência do texto, que eu estou querendo muito pegar uma mensagem do próprio João Evangelista, publicada por Kardec, onde também, né, é feita essa referência de Jesus como Salvador. Quer dizer, não é algo estranho a codificação. Talvez uma pessoa mais distraída ache que essa terminologia é coisa do Novo Testamento ou coisa de religião. É porque agora não, né? Nas últimas décadas tem sido moda para se fazer de inteligente tratar o Evangelho como coisa menor. Né? Faz parte aí da etiqueta de certos grupos intelectuais. Tudo bem. A gente discorda e Kardec não seguiu esse modelo. Então é o que eu estou dizendo. Você pode discordar ou concordar, mas você não pode dizer que Kardec não publicou mensagens usando o mesmo vocabulário. E não é mensagem de qualquer um. Nós estamos agora, vamos ler agora uma mensagem de João Evangelista, dada na Sociedade Parisiense, tá certo? Cerca de 3 anos depois da mensagem de Jesus de Nazaré, assinada por João Evangelista. E é uma mensagem que traz as características do apóstolo João. É uma mensagem que traz o estilo literário do Evangelho de João. Então, isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que é só o conteúdo. Não é. É a forma de dizer. Então, a forma de dizer de João Evangelista aqui nessa mensagem que a gente vai ler, vocês já leram certamente, é um estilo muito parecido, que se assemelha ao estilo do Evangelho segundo São João, ou Evangelho segundo João. São coisas que, quando a gente vai estudar, a gente tem que observar. Porque, para nós espíritas, o espírito preserva a sua individualidade. E preservar a individualidade significa, inclusive, preservar o estilo de escrita, a forma de se expressar. Porque isso é uma marca de individualidade. O indivíduo que é especialista, sei lá, em qualquer autor, em Shakespeare, se ele se apresentar para uma peça de Shakespeare, digamos que foi descoberta e ele não conhece, ele vai poder fazer um estudo e dizer assim: olha, esse estilo corresponde ou não ao de Shakespeare. Pelo estilo, pelo vocabulário, pela forma de criar o texto, pela forma de desenvolver o drama, pelo tipo de desfecho. Isso não é mágica, isso é técnica. Isso é entender como determinado indivíduo se expressa. Então vamos lá. Primeiro, uma mensagem riquíssima em termos de símbolo. Não poderíamos esperar nada diferente de João Evangelista. Porque se viesse aqui um espírito falar de uma maneira direta, rasteira, objetiva e assinasse como João, você vai dizer: é o João da padaria da esquina. Porque o Evangelho de João Evangelista, ele se destaca dos outros evangelhos como o Evangelho dos símbolos, como o Evangelho mais espiritual. Então não faz sentido ter uma mensagem de João em que não haja um trabalho inteligente e sutil com símbolo. Se não, não é João, ou então o médium não conseguiu captar. Aí a mensagem fica um tanto comprometida. Aí Kardec não publicaria. Kardec podia dizer, ok, é até João, mas assim, o médium não conseguiu captar o estilo dele. Então não adianta publicar como João. Kardec estava atento a tudo isso. Isso aqui não é eu que acho, isso aqui é metodologia também de Kardec, que é a metodologia de qualquer literato, que é a metodologia de quem trabalha com texto. Então, assim, não tem nada de novo. Vamos à mensagem. Assim, é o tipo da mensagem também que a gente já começa pedindo desculpa, né? Assim, esquece explorar essa mensagem hoje toda, porque aí são dois, três encontros só para ela. Mas a gente vai tentar mostrar algumas luzes que tem aqui dentro. Começa, né, no trecho. O Espiritismo não é um sopro vão saído dos lábios mortais e que um sopro leva. Ele, o Espiritismo. Então, assim, o Espiritismo não é um sopro vão. Né, não é um som vão, perdão. Não é um som vão saído dos lábios mortais e que um sopro leva. Esse vocabulário é um vocabulário profundamente enraizado na Bíblia. Depois eu vou falar disso, mas é só para destacar. Ele, o Espiritismo, é a lei forte e severa que Moisés proclamou no Sinai. Olha que interessante. Que João Evangelista está dizendo, João Evangelista publicado por Kardec, está dizendo o seguinte: olha. Moisés, 10 mandamentos, é a visão de Kardec. Aquilo ali é lei divina, aquilo ali já é espiritismo. É lei severa que Moisés proclamou no Monte Sinai. A lei afirmada pelos mártires ébrios de esperança. Essa expressão também está em outros lugares da codificação. Está falando do cristianismo. Só que ele falou de Moisés e falou dos mártires, não falou do Cristo ainda, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, é a lei proclamada por Moisés, é a lei afirmada, quer dizer, testemunhada pelos mártires ébrios de esperança, falando aqui dos mártires cristãos, a lei discutida pelos filósofos inquietos, e que finalmente os espíritos vêm proclamar. Então, o que ele está dizendo é que o que Moisés fez, o que os mártires e que os filósofos estão, é a mesma coisa que os espíritos vão vir dizer. Segundo parágrafo, espíritas, o grande nome de Jesus deve agitar-se como uma bandeira acima de vossos ensinos. Ah, mas o espiritismo não tem nada a ver com Jesus. Eu não sei na opinião de quem, né? Eu estou procurando até agora onde está essa opinião na obra de Kardec. Olha que bonito. Antes que existisseis, o Salvador portava a revelação em seu seio. Tudo aqui tem 1000 referências, essa aqui eu vou destacar. Lembra de Jesus discutindo com os fariseus e o povo espantado, porque estavam ali entendendo que Jesus estava dizendo que ele era maior que Abraão, que é o grande patriarca? Ele diz sim. Claro que eu sou, porque antes dele existir, eu já existia, antes dele ser, eu já era. João capta esse sentido e diz: antes que existisseis, agora falando para a gente, e ele não vai falar que Jesus é apenas maior, antes que a gente existisse, o Salvador portava a revelação em seu seio. Olha que imagem interessante. A revelação mosaica, que ele citou, a revelação cristã e a revelação espírita, antes da gente existir, já estava no Cristo. Já estava no centro do Cristo, já estava no seio do Cristo, já estava dentro do Cristo. E olha que interessante. Como quem diz, antes de vocês começar a história, ele já sabia de tudo. Ele já entendia tudo. E sua palavra, olha que interessante, prudentemente medida, indicava cada etapa que percorreis até hoje. Que eles estão dizendo assim, vocês estão num caminho que antes de vocês começarem, o Cristo já conhecia todo. É isso que ele está dizendo. Ah, você está na etapa tal, você estava na etapa de Moisés, você estava. O Cristo já sabia de tudo. Antes disso começar a acontecer, o Cristo já tinha a compreensão de todo o processo que vocês viveram e que vocês estão vivendo até hoje. Tudo isso para ele já era óbvio, já era claro, já era transparente. Já não havia dúvidas. Já estava dentro dele, ele já sabia. Então aqui, João define o Cristo como Salvador, mas ele atribui ao Cristo uma compreensão. Quer dizer, o que ele está dizendo é que a revelação toda sai de dentro de Jesus. A revelação toda sai do coração do Cristo. Não só a revelação daquele momento, do Consolador, mas todas essas revelações, antes delas acontecerem, ele já tinha, já estava tudo nele, já era tudo claro. E aí ele vai concluir dizendo: os mistérios que abalam vossas inteligências tombarão ante o sopro profético, como no passado tombaram as muralhas de Jericó. Ponto. Um abraço, João Evangelista. O que é que ele está querendo dizer com isso? Aí a gente vê a maestria de um espírito de dar uma mensagem nova, fazendo dezenas de referências a vários elementos do Novo e do Antigo Testamento. Vamos aqui para o começo. O Espiritismo não é um som vão saído dos lábios mortais. Quer dizer, não é uma discussão, não é uma opinião, não é uma teoria filosófica, não é um sistema de ideias, não é de vocês que um sopro leva. Então ele usa a palavra sopro. Ok. No final, só entende essa mensagem quem entendeu o mínimo da história bíblica. Por quê? Porque ele vai dizer que os mistérios que abalam as vossas inteligências, quer dizer, aquilo que a gente não entende, que fica confuso e como é que é isso, tombarão, quer dizer, serão destruídos ante o sopro. Que tipo de sopro? Profético. Aí ele vai fazer uma comparação, como no passado tombaram as muralhas de Jericó. Fica a primeira pergunta: o que foi que aconteceu com as muralhas de Jericó? Por que essa comparação? Existem nesse texto comparações muito mais sutis e sofisticadas. Mas a gente vai ficar com essa que eu acho que é muito interessante para a gente. Qual é a história de Jericó? Resumindo bastante, está lá em Josué 6, salvo engano. Quem quiser ler. Mas qual é a história básica? Deus orienta o povo israelita que eles vão tomar Jericó, que aquela cidade é para ser deles. Nossa, mas um Deus está mandando invadir uma cidade? Eu acho que é símbolo, né? Eu acho que a gente está trabalhando aqui com símbolo, né? Então, primeiro ponto, por favor, entenda isso. Qual é o símbolo? O símbolo é que tem uma cidade que Deus orienta que seja tomada. Qual é o processo? Como vai se dar essa conquista dessa cidade? Porque é a conquista dessa cidade que o Espírito João Evangelista está comparando com a conquista dos mistérios, né? Com a resolução dos mistérios, com a compreensão daquilo que nos causa abalo à inteligência. Resumidamente, a orientação é: os israelitas vão lá, orientados pelos sacerdotes, tem uma série de detalhes, e eles vão cercar a cidade. No primeiro dia, eles só andam em torno da muralha e não fazem nada, nem gritam. Não tem sopro, né? Porque o sopro está associado aqui ao som, né? Primeira linha. Então, João Evangelista usa sopro e som. Em Jericó, a ordem é: no primeiro dia, vocês rodeiam a muralha e não fazem nada. No segundo dia, vocês rodeiam a muralha e não fazem nada. No terceiro dia, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia, vocês vão cercar a muralha 7 vezes e depois, em conjunto, vocês vão proferir o som, o grito de guerra. Quando isso é feito, as muralhas desabam. Então, o exército tem acesso a toda a cidade porque as muralhas desabaram. E não foi com a violência de ninguém, né? Eles cumpriram o processo que foi indicado por Deus. Tudo é símbolo. Então, estou resumindo bastante. Esse símbolo, João Evangelista usa para nos indicar que, da mesma forma, né, que as muralhas dos mistérios que nos impedem, porque que a muralha faz? Ela impede de ter acesso ao reino, à cidade que a gente quer conquistar. Né? Ele pega uma coisa bem material. Mas o que é que, do que se trata? Se trata de um grupo de pessoas que quer conquistar uma cidade, que quer conquistar um local. E as muralhas impediam. E essas muralhas tombaram com, né, com um processo que segue as orientações divinas e que em determinado momento elas tombam. E aí eles têm acesso àquela cidade, que seria impossível, né, se as muralhas tivessem permanecido em pé. Ele está aqui comparando essas muralhas aos mistérios, aquilo que a gente não consegue entender, aquilo que para a gente não tem explicação, que abalam as nossas inteligências. Só que o sopro que vai derrubar essas muralhas, o som que vai derrubar essas muralhas, é o espiritismo, porque o espiritismo não é um som vão, não é qualquer som, é um som que se assemelha, que é igual, que é análogo, que se compara ao som que derrubou as muralhas. Então, ele começa no outro parágrafo, encerra no segundo parágrafo, fazendo essa relação do espiritismo como esse sopro dos espíritos. Essa imagem é mais rica, porque Kardec vai se apropriar dela e o Espírito Verdade vai usar. Quem são os espíritos? São as vozes do céu. O que é que a voz faz? Emite som, né? Então, as vozes do céu, os sons que vêm das vozes do céu, eles vão derrubar aquilo que nos impede a estar no lugar melhor, a ter acesso a um lugar. E o que é que nos impede? A nossa ignorância. Os mistérios. Então, são vozes que vêm derrubar, para ficar mais didático, as muralhas da nossa ignorância, na medida em que a gente siga esses comandos. Então, isso é só ilustrativo. Qual é o ponto que a gente vai destacar aqui? João Evangelista chamando o Cristo de Salvador. Então, é um resgate de um vocabulário que Kardec coloca dentro do Espiritismo. Não só na mensagem do Espírito Verdade, mas também nessa mensagem em outras. A gente está dando exemplo porque não é um estudo exaustivo. Para quê? Para que a gente entenda que para Kardec, para João Evangelista e para o Cristo é o Salvador. E esse termo é usado por Kardec. Né? Porque, às vezes, a gente querendo entrar na moda intelectual, não, o negócio de dizer que o Cristo é Salvador é negócio de igreja. Bem, se é de igreja, Kardec está dentro dessa igreja. Porque ele usa. Não é uma questão de opinião. Kardec usa o termo. Na hora que Kardec publica, Kardec está validando, está dizendo essa mensagem está ok. Eu concordo com ela. Quando ele não concorda, ele se obriga a fazer crítica. Agora, aí surge a questão. Que tipo de salvador? Que tipo de salvação? Aí é uma outra discussão. É isso que a gente tem que entender, né? Não é porque a gente. Não é porque Kardec coloca dentro do Espiritismo o conceito de que o Cristo é o Salvador, que obrigatoriamente a gente tem que seguir a interpretação da salvação oferecida pelo Cristo pela denominação religiosa A, B ou C. A gente pode concordar ou não, dependendo de qual seja. Então a gente não pode ter medo das palavras, porque isso empobrece a nossa vida. E se empobrece a nossa capacidade de entender o Espiritismo. Porque a gente tem que ter cuidado, tem um certo radicalismo, um certo fanatismo das palavras. Não, não pode dizer isso porque Kardec não disse. Kardec disse que o Cristo é Salvador. E o próprio Cristo disse. Então, a conversa inteligente é respeitar Kardec, se a gente é espírita. Dizer, Kardec disse que o Cristo é Salvador. O nosso desafio agora é, estudando o Espiritismo, entender que tipo de salvação. Ele é salvador como? Como é que ele salva? Aí é uma outra discussão. Ah, ele salva porque ele morreu na cruz? Bem, aí já não é a nossa interpretação espírita, embora a gente respeite. Então a gente não pode ter um discurso muito, muito fanático, muito empobrecedor. A gente vê que João Evangelista. Trabalhando com dezenas de símbolos, falando de Jericó, falando de muralha, falando de sopro. Se isso não fosse espiritismo, então tá complicado, porque a gente está dizendo que o Cristo, João Evangelista e Kardec estão errados. Então a gente é que está certo? A gente é que tem autoridade para dizer o que é ou não espiritismo? Porque esses espíritos estão usando esse vocabulário. E aí, mais uma vez, né? Não vamos ser levianos ao ponto de achar que Kardec não tinha consciência do vocabulário que ele usava. Isso não dá. Kardec sabia escrever muito bem. Certo? Kardec tinha consciência das palavras. Então, no próprio Evangelho, a gente vai encontrar o aspecto salvador como aquele quem é que dá a pista? A própria mensagem. Vamos lá. Voltando aqui, só para a gente ver como é que a gente pode entender Salvador. Ele diz: Eu sou o teu Salvador e o teu juiz. A gente também vai trabalhar isso, mas acho que não hoje. E vai dizer: Venho como outrora, venho como no passado, entre as ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante, porque isso tem tudo a ver com o Antigo e com o Novo Testamento. Ele é um Salvador que vem salvar o quê? Está escrito. Os filhos perdidos de Israel. Então, a salvação que o Cristo está colocando aqui, pelo menos para a gente espírita, é uma salvação daquele que está perdido. Então, a gente já tem uma pista: é alguém que está perdido. Né? Porque ele veio salvar. Ele é o Salvador, ele veio salvar. Ele veio salvar quem? Quem estava perdido? Os filhos perdidos de Israel. Ok. Onde é que a gente encontra a referência disso? Vou citar rapidamente. Olha o que é que Isaías vai escrever sobre a vinda do Messias. Isaías 40, 11. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Isaías. Ah, mas o que é que me autoriza eu vincular o Cristo, que está lá na mensagem que Kardec publica, que é Salvador e que vem os filhos perdidos, com um pastor que Isaías fala? Quem me autoriza? O próprio Cristo, o Evangelho de João. Porque Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Não tem invenção. Eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O próprio Jesus, agora em Mateus, vai dizer: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha que vocabulário que tem uma sintonia grande. Eu estou lendo Mateus, né? Ovelhas perdidas do povo de Israel. Filhos perdidos do povo de Israel. E aí, em Mateus, o próprio Cristo vai dizer, em outra passagem: Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Isso aqui já é outra passagem. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Além dessas passagens, existem muitas outras, eu imagino que alguém tenha lembrado de algumas. Né? Porque Jesus se diz o bom pastor. O que é que o bom pastor faz? Ele vai atrás da ovelhinha que está perdida. Né? Ele deixa as ovelhas lá, que ele está cuidando, segura, e vai para o meio do mato, para o meio da confusão, resgatar a ovelha perdida. Então a gente vê uma relação dessa mensagem de Jesus de Nazaré com a profecia de Isaías falando do Messias, Antigo Testamento, com o próprio Cristo se identificando como aquele que vem para as ovelhas, como o bom pastor, né? Que vem resgatar as ovelhas perdidas. O vocabulário está muito parecido. E eu não acho que seja coincidência. Que são conceitos muito relevantes no Novo Testamento e também quando o Antigo fala do Messias, frequentemente como o pastor, que vem carregar junto ao coração as ovelhas perdidas. Então, isso daqui nos ajuda a entender como um espírito se identifica, primeiro, né, com pinceladas rápidas, porque a gente poderia explorar aqui das mais diversas formas, entender qual é a ideia central. Se a gente está falando de Novo Testamento, a ideia central, praticamente todas as vezes, ela vai estar com algo muito concreto. Jesus é o Salvador, porque ele é o pastor que vem guiar as ovelhas que estão perdidas. Ele as protege das feras, ele dá a vida por elas. Nisso aí o Espiritismo está junto com todo o cristianismo. O que é que vai acontecer depois? Porque aí não está no Novo Testamento. Ah, determinado grupo vai interpretar que Jesus disse que deu a vida pelas ovelhas, significa que. Eu acho que significa que. Como ele morreu na cruz, então todo mundo que disser que o ama está salvo. Mas isso não está no Novo Testamento. Isso é uma interpretação particular de determinado grupo sobre o Novo Testamento. Pode interpretar. Mas não está lá. Isso não é Novo Testamento. Isso é uma teoria, uma interpretação teológica a partir do que de fato existe no Novo Testamento. E é aqui que nós espíritas jogamos fora a água do banho e o menino e tudo junto. Porque como a gente discorda de algumas interpretações, a gente acha que tem que jogar tudo fora. Mas são coisas bem diferentes. Porque Kardec valida Jesus como Salvador, na própria mensagem, o Cristo diz que veio antes, né, veio no passado aos filhos perdidos de Israel, e isso se comunica perfeitamente bem, em abundância, com o Novo Testamento, além de ter referências no Antigo. Claro, gente, que Kardec sabia de tudo isso, pelo amor de Deus. Não é assim? Achar que Kardec conhecia menos do que a gente, aí já, né, já tá aí beirando a loucura. Não, eu conheço mais o Evangelho do que Kardec. Sério? Tu tem certeza? Tu acha que Kardec não leu essa mensagem pelo menos 10 ou 20 vezes? Tu acha que Kardec não chegou para São Luís, São Luís? Olha, tá assinado Jesus. O que é ele mesmo? Ou você acha que, não, é, publica aí, tanto faz. Ele publicou no Livro dos Médiuns, gente. Fez um comentário extenso. É óbvio que ele meditou sobre isso. Então, o que a gente está mostrando aqui é o que qualquer pessoa que conhece, que estuda um pouco a Bíblia, vai interpretar. Não estamos fazendo nada aprofundado, como eu estou sempre alertando. Isso aqui é interpretação 01, inicial. Então, a gente tem que aprender a separar aqui, já já eu abro as perguntas, é o seguinte: o que é que o Espiritismo coloca como doutrina espírita, o que é que o Espiritismo acolhe e o que é que as várias denominações cristãs vão desenvolver? Que não é Espiritismo, que o Espiritismo obviamente respeita, mas não é Espiritismo. Né? Quer dizer, que o Cristo é o Salvador. Para Kardec é. Que essa salvação está relacionada a nos colocar no caminho verdadeiro, é isso. Por quê? A ovelha está perdida, o que é que ele quer? Volte para o rebanho e siga seu pastor. O próprio Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está perdido por quê? Porque está no caminho errado, não precisa ser gênio. A interpretação é a mais direta. Por que é que eu estou perdido? Quando é que a gente está perdido? Quando a gente está no caminho errado. Né? Eu estou indo para o supermercado, mas eu peguei a avenida que vai me levar para o parque de diversões. Aí chegar lá, eu vou dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vim comprar arroz. Então, estou no caminho errado. Por que é que Israel está perdido? Porque está no caminho errado. O que que o Cristo é? O caminho, a verdade e a vida. O que é que o pastor faz com a ovelha perdida? Coloca ele junto do rebanho e guia, porque quem guia o rebanho é o pastor. Para o caminho certo, Cristo vai dizer: quem me ama, ouve a minha voz. O que é uma ovelha ouvindo a voz, gente? Não é uma ovelha com fonezinho escutando o Spotify dizendo: que voz linda. Não é isso, gente. A ovelha sai correndo, já passamos vídeo aqui, né? A ovelha sai correndo, o pastor fala, ela sai correndo atrás, ela encaminha, é isso que ele está falando. É seguir. Você tem que ir por aqui. Aquele caminho lá não interessa. É isso aqui que você vai fazer. Você vai nesse rumo. Então, isso tudo está dentro do Espiritismo. O que é que não está? Ah, o fulano interpretou que agora Jesus morreu e não precisa fazer mais nada. É a interpretação dele. Não está escrito no Novo Testamento. Pode, pode. Então, a gente não pode, porque discorda de determinadas interpretações teológicas do Novo Testamento, descartar o próprio Novo Testamento. Uma coisa é o que está lá. A gente está tendo todo o trabalho de citar os textos que estão lá e as interpretações são concretas. Outra coisa é o que cada grupo religioso resolveu interpretar. Porque aí vai longe. A igreja teve uma época que interpretou, não. Jesus é o Salvador, a igreja é o representante de Jesus, quer dizer, aí já. Então a igreja pode salvar, a igreja pode perdoar, a indulgência é 10 mil reais. Foi longe. Ok, você quer ter essa interpretação? Beleza, quer comprar a terra no céu? O dinheiro é seu, faz o que quiser. O Espiritismo fica no Novo Testamento. Jesus é o Salvador, porque ele é o pastor, porque ele guia pelo caminho certo. Não precisa ser um especialista em ovelha para saber que a ovelha tem que caminhar, né? O pastor chama, mas o esforço é individual. Ela não sai flutuando com a asinha ou ela não vai para uma esteira rolante. Para seguir o pastor, existe um esforço físico, exige atenção para ela não se perder. Então não é uma salvação 100% de graça, até pela imagem física que ele dá. Então, isso é muito importante. Porque existem pessoas que acham que estão protegendo o Espiritismo, né? Só que eles estão protegendo o Espiritismo do Cristo, João Evangelista e do Kardec. Eu não sei que Espiritismo. Eu não sei se. Se é por aí. Mas tem gente que quer descartar tudo porque não tem capacidade de fazer essa distinção. Dizer, olha, sei lá, a Ceia Pascoal, a Santa Ceia. É importantíssimo. Agora, eu tenho que acreditar que a hóstia é o corpo do Cristo, aí já é uma interpretação particular. Quem quiser ter o Espiritismo, respeita. Mas ele não defende essa ideia. Então, é saber separar o que é o dogma dos grupos religiosos criados e o que de fato está no Novo Testamento e qual a interpretação de Kardec. Ok, perguntas. Algumas pessoas levantaram a mão, está na hora. Bem, Marilac está perguntando sobre o aspecto do pastor de descobrir a paz e, em particular, como se relacionaria com uma espécie de frequência, já que está se falando de paz e também foi citado na mensagem de João Evangelista a questão do som. Qual é a lógica inicial? E talvez isso seja muito importante. É uma reflexão mais concreta e mais direta. A partir daí, a gente pode ir desenvolvendo. Naturalmente, isso exige um pouco de tato, de paciência, porque a gente não pode simplesmente ter uma ideia muito simples de pensar, não, então é uma questão de frequência ou de vibração, como a gente mais diz no movimento espírita, e focar só nisso. Tudo isso tem a ver com o que o Cristo falou, tudo isso tem a ver com o que o Cristo fala, a vibração, a frequência, o sentimento de paz. Talvez o principal seja, primeiro, a gente entender quem é o Cristo, a nossa relação com ele. A partir daí, a gente pode desenvolver alguns raciocínios. Por exemplo, você falou algo que é interessante, eu vou ler rapidamente, que está na introdução, Kardec colocou isso como prefácio, né? Quem prefaciou o Evangelho segundo o Espiritismo foi o Espírito de Verdade, conhecido como Jesus de Nazaré. Então, ele vai colocar o seguinte, em um dos parágrafos apenas. As grandes vozes do céu, e é daqui que Kardec tira esse termo e usa na Gênesis em todo canto, ressoam como sons de trombeta, e o cântico dos anjos se lhes associa. Ó homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam, e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Essa mensagem é linda, né? Então a gente observa que há uma unidade profunda de símbolos, né? E aí a gente está falando de frequência, de vibração, estamos falando de cântico, estamos falando de uma união de vozes. Se a gente está falando de união de vozes, é uma união harmônica, né? Então tudo isso está integrado nesse símbolo, né? Nessa integração entre encarnados e desencarnados, nessa integração entre as grandes vozes do céu, né, e as nossas vozes, porque é interessante que né, assim, casa bastante com a mensagem que a gente leu hoje de João Evangelista, quer dizer, as grandes vozes do céu. Aí depois ele convida nós, seres humanos, a nos integrarmos. E aí ele diz: que vossas vozes se unam, né? Isso aqui é o que Kardec fez e faz, quer dizer, é a união entre o mundo encarnado e desencarnado. Só que dito de uma forma mais bonita, né? Pelo menos na minha opinião. Então, assim, as grandes vozes, por que grande? Porque é alto? Não, porque são de espíritos poderosíssimos. Mas o Cristo quer que essas grandes vozes de um Paulo, de um João, se unam às nossas, espíritos encarnados. E que juntos a gente, né, com a lira, tem um canto sagrado. Então, são esses símbolos que unem, na verdade, segundo muitos estudiosos, pelo menos os melhores, toda a Bíblia. A Bíblia, ela é unida por símbolos. E o que a gente vai descobrindo pouco a pouco é que a codificação espírita também. A gente lê uma mensagem de João que está publicada na Revista Espírita. Mas ela tem uma relação profunda com uma mensagem de tão importante, Kardec a transforma em prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, há essa união e há esse. Talvez o ponto é o seguinte: a gente tem pontos centrais. Desses pontos centrais se irradiam múltiplas interpretações. A gente só não pode perder qual é o ponto central. O ponto central é a voz do Cristo. O ponto central são esses símbolos. A partir daí, a gente pode pensar em vibração, desde a vibração do perispírito, a vibração que o Cristo emana, a nossa troca de vibração com o Cristo, como a gente tem conversado bastante. Então, a partir daí, a gente tem um ponto seguro, lógico, racional, inteligente e vinculado à primeira e à segunda revelação para desenvolver as questões específicas. Por que que é bonito? Porque há uma integração. A gente está pegando o Evangelho, Revista Espírita, a mensagem do Cristo, estamos pegando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, várias coisas que o Cristo falou quando encarnado, e há uma integração. Que de forma nenhuma é forçada, pelo contrário, quando a gente vê, diz, meu Deus, é tão óbvio. Faltava só a gente ver, né? Como essa integração se dá. Alguma questão a mais? Tá, Marilac está perguntando o que de fato derrubou as muralhas. De fato, eu não sei nem se teve muralha, Marilac, para ser sincero. Né? Porque assim, é a nossa abordagem, quer dizer, a gente está lidando com o símbolo. Teve a muralha? Quantos metros era a muralha? Qual era a espessura da muralha? Então, é uma questão que Kardec não entra. Entendeu? Kardec não vai discutir se foi um fato histórico, se realmente aconteceu, se as pessoas ficaram. Aí se foi, aí você vai ter. Porque assim, nós não temos a gravação. Nós não temos fotos. Nós não temos depoimento. Então, é uma discussão que Kardec sabiamente diz: eu não vou entrar nisso porque não vai dar em nada. A gente vai discutir 100 anos e não vai dar em nada, porque ninguém sabe. E é o que acontece hoje. Alguns vão dizer que não existiu, outros vão dizer que existiu, outros vão dizer que existiu, mas não foi bem assim, outros vão dizer que foi de um jeito ou foi de outro. Então, não é o ponto central, né? Quando o João usa, ele está usando um símbolo. Do mesmo jeito, quando ele compara o espiritismo a um som. Não é um som. Não é um som forte, é um som fraco, é um símbolo. É uma voz autorizada, é algo que é real, é algo que impacta, é algo que acontece. Né? Da mesma forma como Moisés, lá na Gênesis, né? Tem lá, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Mas Deus não tem boca, Deus não tem garganta. São símbolos. O que é o mais importante na mensagem de João? A gente entender que os mistérios serão derrubados. Como as muralhas, quer dizer, os espíritos vêm explicar coisas que por vocês, só pela ciência de vocês, só pela filosofia de vocês, só pela cabecinha de vocês, vocês iam ficar abalado, ia ficar estressado, ia ficar sem dormir, ia ter ataque histérico e não ia responder. Então a gente está aqui para dizer como é que funciona. Entendeu? Assim, o ponto é esse. Nem os espíritos, nem Kardec, até onde eu conheço a obra de Kardec, até onde eu, né, tenho aqui na mente a comunicação dos espíritos, eles vão entrar nessa discussão histórica. Por quê? Porque a Bíblia, ela junta tudo. Ela junta a história, junta o fato que aconteceu, junta a interpretação do fato e junta histórias que não aconteceram, como as parábolas, né? No próprio Evangelho, a gente às vezes não se dá conta, mas boa parte das histórias não aconteceram. Não tem samaritano. Não existe samaritano, gente. Isso foi uma história que Jesus criou. Você não vai desencarnar e dizer assim: ah, eu queria conhecer aqui o bom samaritano. Vão dar gargalhada. Meu filho, você não estudou direito, né? Você pode conhecer Pedro, mas conhecer o bom samaritano você não pode. Aquele bom samaritano que pegou o sujeito, que limpou as feridas, não tinha ferida. Não teve assalto. Porque é uma história que Jesus criou. Então, assim, é só para a gente entender que na elaboração do texto bíblico, o fato de ter acontecido ou não está longe de ser o mais importante. Pelo menos é a visão espírita. É assim que a gente entende. Então, você não vai ver quem conhece o espiritismo brigando, batendo boca. Não, porque aconteceu mesmo, não sei o quê. Calma. Existem algumas coisas que para a gente acontecer e são centrais. Jesus desencarnou, Jesus se materializou, mas para quem é espírita, isso, né? Assim, materialização de espírito não tem novidade nenhuma. Novidade zero. Mas o fato histórico em si, raramente ele é relevante. Eu não vou dizer nunca, mas assim, é muito raro. Nem foi importante para os apóstolos e nem é importante para João Evangelista. Nem no evangelho dele, nem quando ele se comunica com Kardec. Né? Porque João está sempre dizendo: nós vamos explicar os símbolos, nós vamos explicar o significado. Não é assim, nós vamos esclarecer o que de fato aconteceu e o que de fato não aconteceu. Vou agora explicar para vocês aqui, nesse episódio de Jericó, ou no episódio da travessia do Mar Vermelho. Nada disso, que na obra de Kardec, tem uma reflexão relevante. Às vezes Kardec, não vou esticar aqui, mas assim, às vezes Kardec vai analisar o Novo Testamento e diz: olha, pode ter acontecido e pode ter sido uma parábola. Tipo, sabe assim? Tanto faz. Na maioria dos casos, tanto faz. A gente sabe que Jesus tinha poder, mas será que aconteceu mesmo? Pode ter acontecido, mas também pode não ter. Né? Alguma coisa aconteceu, óbvio. Mas assim, não há essa necessidade do ponto de vista espírita de ter que ter acontecido pelo menos boa parte das coisas. Claro, Jesus nasceu, Jesus reencarnou, né? Senão também não tinha história. Então algumas coisas aconteceram. A estrela de Belém, como foi? Você tem várias interpretações e isso não muda nada no espiritismo. Não é da alçada do espiritismo e na verdade não devia ser da alçada de ninguém, porque ninguém, nenhuma ciência tem poder de resolver essa questão. Pelo menos até agora. Só tem opinião. Então, Não sei se respondi, mas era isso. Certo. Ok, gente, vamos então agora para o nosso diálogo mediúnico. Vamos nos preparar, é o momento em que a participação de todos é decisiva, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos buscar aprofundar ainda mais o vínculo com os nossos anjos guardiões. Vamos permitir nesse instante ser envolvido por todas essas energias que estão à disposição, que estão nos unindo, que estão nos elevando, que estão nos protegendo. Rogamos, Pai, o teu amparo e a tua permissão para que, em nome do Cristo, possamos iniciar o diálogo mediúnico de hoje. Paz e alegria em vossos corações. Estamos felizes. Estamos estudando em detalhe a ficha espiritual de cada um de vocês, para que possamos vos auxiliar, para que possamos vos sugerir, para que possamos vos estimular a caminhada verdadeira no caminho que leva a Deus. Somos espíritas. Sabemo-nos imortais, por que perder tempo precioso em um mundo vazio? Quando podemos, quando devemos, inspirados pelo Cristo, darmos o testemunho necessário e no dia glorioso de vossa desencarnação estarmos juntos e podermos dizer: como Cristo, seguindo o Cristo, amparado pelo Cristo, venci o mundo. Iniciemos.
Boa noite, amigo. Eu gostaria de perguntar sobre o cerco de Jericó. Nós poderíamos comparar com o que atualmente? Sobre o espiritismo ou sobre a nova geração?
Podemos entender que cabe ao Espiritismo derrubar muitas muralhas. A principal talvez seja a muralha que separa a criatura do Cristo. O quanto será preciso caminhar, o quanto será preciso lidar com esses bloqueios que muitas vezes impede o espírito encarnado de uma relação mais profunda com o Mestre. É valioso o simbolismo do caminhar em torno. É valioso o simbolismo de saber realizar adequadamente cada etapa. Se não podeis hoje, de forma profunda, comungar com o Cristo, é preciso ter a fé, a convicção de que sim, caminhando da forma adequada, conseguireis superar todas as barreiras e sim unir-se ao Mestre, porque essa é a vontade de Deus.
Querido irmão, no diálogo mediúnico da lição número 8, tem uma afirmação que nós estamos nas vésperas de uma segunda etapa e é falado sobre o ensinar através da vivência. Poderia explorar um pouco mais isso?
O mundo está maduro para essa nova etapa e o Brasil deverá desempenhar a sua função. As mentiras são desmascaradas a cada dia. Mentiras que duravam às vezes séculos, hoje não duram semanas e às vezes não duram horas. O homem, o espírito encarnado, está maduro. A mentira o incomoda. A maldade causa-lhe desconforto. Portanto, o caminho de conquista do coração do ser humano será o exemplo. A cada espírita, a tarefa árdua de silenciosamente aprender a testemunhar o seu amor pelo Cristo e o seu desejo de construir um mundo melhor. A nova geração, a tarefa de estruturar uma sociedade em torno dos valores centrais do cristianismo, para que depois o mundo possa assustar-se com o poder daqueles que se dispõem a seguir os princípios simples e profundos do bom pastor. Superemos o período que não faz sentido das polêmicas desnecessárias, das confusões torpes e infelizes. Aprendamos com Cristo. Se alguém te pede a túnica, dá-lhe a capa e caminhai em direção à luz. Por que intrigas? Por que tanto desperdício para defender opiniões vaidosas e sem substância? É disso que se trata, meu irmão. Precisamos nos dedicar mais a viver do que a provar que estamos certos. Precisamos nos dedicar mais a orar ao invés de polemizar. Precisamos entender. Breve é a encarnação e muito o Cristo espera de nós. Portanto, a vivência é o caminho dos verdadeiros cristãos.
Boa noite, querido irmão. Na frase de Jesus, eu venho, sou teu Salvador e teu juiz, parecem palavras antagônicas na palavra de Jesus. O irmão poderia explicar mais um pouco sobre isso?
O juiz é aquele que julga, é aquele que encaminha para a situação mais adequada para cada um. O pastor vem convidar para o bom caminho. O juiz, no momento adequado, deve encaminhar, pois o livre-arbítrio, em determinada instância, será suspenso. Os espíritos para as experiências que precisam. Portanto, há o convite. Em seguida, certamente, há a separação. Quem irá separar? Quem irá decidir quem são os espíritos dignos de trabalharem em um mundo em regeneração? Quem são os espíritos que, por revolta e perversidade, resolveram distanciar-se do amor do bom pastor, que precisarão de provas mais rudes para lá, em ambientes desagradabilíssimos, realizar a caminhada educativa que buscaram fazer por merecer. Portanto, não nos enganemos. A face do pastor não é antagônica à face do juiz. São etapas do processo evolutivo. O convite amoroso, mas também o encaminhamento necessário àqueles que se fizeram rebeldes. Mas não há ódio, não há maldade. Há uma tristeza do juiz em constatar que algumas de suas ovelhas optaram pelos caminhos rudes da impiedade. Ainda assim, a decisão do juiz é não apenas justa, mas é amorosa e misericordiosa, porque os ambientes austeros visam acelerar a cura dos espíritos rebeldes e não realizar uma vingança que não teria razão de existir no universo de um Deus que é todo amor.
No texto, nós lemos sobre Jesus como juiz das almas, né, das pessoas e também das nações. Poderia nos falar mais sobre Jesus como julgador das nações?
O Cristo cuida de cada nação, de cada nacionalidade, de cada povo, como um pequeno rebanho seu. O Mestre tem uma missão para cada grupamento humano da Terra. Há também o julgamento dos grupos. A França não se mostrou digna do Consolador e seguiu os caminhos da guerra, da destruição e da falência moral. Certamente, aqueles que buscaram alimentar o coração com as doces revelações do Cristo foram desviados de um caminho que se tornara áspero e vieram e virão a nascer na pátria do Evangelho. As nações são julgadas com o mesmo critério de justiça e de amor, quando cumprem ou não as missões que o Cristo lhes deu. Por isso, o nosso Mestre é o Senhor desse mundo e age sempre amparado por Deus.
Boa noite, muito obrigada por sua presença. Eu gostaria de perguntar para o irmão, qual a mudança mais fundamental que a gente pode trabalhar para alcançar um processo mais rápido de melhora, de evolução, para a gente ficar a par do que está por vir?
Amar o Cristo, minha irmã. Amá-lo com todas as forças do vosso coração. Observar seu semblante, senti-lo perto, partilhar com ele momentos de amor, de alegria. Viver com o Cristo presente em tua vida. É possível, porque o Mestre tem poder de se fazer sentir e, acima de tudo, de te transformar com técnicas que o mundo desconhece completamente. Existe uma suavidade penetrante que parte do coração do Mestre e que penetra todos aqueles que expressam um amor verdadeiro por esse coração generoso. A criatura encarnada na Terra precisa, acima de tudo, entender que Kardec está com a razão plena ao afirmar que há um Salvador. Salvemo-nos nós buscando um vínculo inquebrantável com esse coração precioso. Existe um ser, e vós o conheceis, que representa para o mundo o Criador do universo. O que mais poderíamos nós, míseros espíritos diante dessa luz fulgurante, desejar, senão o seu sorriso amigo e a sua mão poderosa sempre estendida? Não permitais que a revolta vos afaste do Cristo. Tenhais a certeza, ele sofreu mais. E, se necessário, ele verterá lágrimas para aplacar a tua dor. Tendes um amigo que jamais falta, com um amor inquestionável, sincero, leal, disposto a tudo, inclusive dar a própria vida para a tua felicidade. Entendamos essa verdade tão insistentemente expressa na codificação espírita. Compreendamos que, quando o codificador, em um esforço intelectual extraordinário, vos tenta fazer entender a relação dos fluidos com o espírito, há um objetivo especial. Para que os espíritas não pensem que é possível, mas tenham a convicção da realidade, que o Cristo escuta os vossos pensamentos e pode sempre habitar o vosso coração, desde que seja de fato convidado. Trabalhemos nisso, dediquemo-nos a isso, e sob o influxo do Mestre, como já aconteceu no passado, enfrentaremos todos os testemunhos com um olhar sereno e um sorriso profundo, tranquilo, porque quem sente a presença do amor, nada teme, nada sofre, nada lamenta, se torna verdadeiro discípulo do Cristo a qualquer custo. Que vocês permaneçam com o Cristo vivo e nós tudo faremos para que a luz do Mestre brilhe no coração de cada um de vocês. Paz do vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutte. Obrigado por ter estado conosco. Para mais materiais, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Um grande abraço.